Dia a dia no Senado.
A Secretaria-Geral da Mesa do Senado validou na última sexta-feira a criação da CPI do transporte público, depois de confirmar o apoio de 28 senadores, um a mais do que o mínimo necessário. Inicialmente, 40 senadores apoiaram a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito, mas 14 retiraram apoio, o que inviabilizava a instalação da comissão, que precisa do apoio de no mínimo 27 parlamentares. Só que minutos antes de se encerrar o prazo, outros dois senadores assinaram o requerimento, que passou a ter o apoio de 28 parlamentares. Por isso, a CPI poderá ser instalada em breve. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, lamentou que senadores tenham sido forçados a retirar assinaturas de apoio à criação da CPI.
Oh, meu velho e querido PT,
claro que Vossa Excelência está no governo, mas fazer um trabalho, forçar, exigir que pessoas por essa ou por aquela razão retirassem a assinatura já feita na CPI, impedir pessoas que queriam assinar.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, quer, com a CPI, fazer valer o direito do cidadão usuário de ônibus urbanos a receber do parlamento o efetivo serviço de fiscalização dos processos de contratação, condução, definição de tarifas e concessão de subsídios. O Senado adiou para esta semana a votação do Plano Nacional de Educação, que prevê 20 metas a serem cumpridas pelo país nos próximos 10 anos. Entre essas metas está a de alfabetizar todas as crianças e reduzir aos poucos a idade em que esse processo se completa, até que elas saibam ler e escrever aos 6 anos de idade. O plano prevê ainda aumento da oferta de vagas em creches e universidades públicas, qualificação dos professores e investimento mínimo no setor de 10% do Produto Interno Bruto. O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, listou alguns pontos que, segundo ele, representam importantes avanços para a educação.
Prevê formas de uma sociedade monitorar e cobrar cada uma das conquistas previstas ao retomar a realização de conferências municipais, regionais, estaduais. Também prevê investimento público em programas de expansão da educação profissional e superior, bolsas de estudos aqui no Brasil e lá fora. E principalmente, subsídios para programa de financiamento estudantil como garantia de acesso à educação.
Mas os senadores oposicionistas mantiveram a disposição de aprovar um texto com metas mais audaciosas. O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, criticou o relatório governista.
Há pouca ousadia nas metas relacionadas à alfabetização e à educação integral, desconsiderando as sugestões de especialistas na área. A desconsideração do texto aprovado pela Câmara com a eliminação do percentual específico para expansão da matrícula da educação profissional e superior no setor público.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, também fez outras propostas, como a federalização da educação em todo o país, além da implantação da jornada integral em toda a rede pública. O senador Jorge Viana, do PT do Acre, defendeu o financiamento público de campanhas políticas com o fim das doações de empresas. Ele já havia apresentado proposta nesse sentido, mas o projeto foi rejeitado. Agora, o Supremo Tribunal Federal está analisando uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela OAB para que seja julgada a validade dos financiamentos de empresas privadas nas campanhas. Jorge Viana citou declaração do ministro José Dias Toffoli, do STF, segundo a qual a democracia deve ser financiada pelo povo e não pelo grande capital.
A grande maioria dos escândalos nesse país envolvendo detentores de mandato estão vinculados a dois temas, só dois temas, a orçamento e a financiamento de campanha.
O líder do PSDB, senador Aloysio Nunes Ferreira, chamou a atenção do governo para os problemas do sistema penitenciário nacional, como a superlotação de presídios, falta de presídios femininos e de oportunidades de trabalho e educação para os presidiários. Segundo ele, todos esses problemas ficaram evidentes com a prisão dos condenados no processo do Mensalão. Aloysio Nunes calculou que no Brasil hoje são cerca de 514 mil presos. Em 2003, eram 340 mil, um aumento de 70%. Mesmo com esse número, acrescentou ele, o governo só anuncia promessas que não saem do papel. E Aloysio Nunes Ferreira acredita que não é a falta de dinheiro que impede o governo de melhorar o sistema. O senador lamentou que no mesmo período em que houve aumento de 70% da população carcerária do país, o governo reduziu em 40% os investimentos no setor, mesmo com dinheiro no caixa do Fundo Penitenciário Nacional.
Dia a Dia no Senado.